Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Três em um. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Segunda-feira, 5 horas da tarde. Estamos começando aqui o nosso 3 em 1 até às 6 horas com muito debate, muita discussão por aqui. E eu já começo o programa de hoje com pesquisa. Eu sei que você me assiste, você gosta muito de pesquisa eleitoral. E eu tenho uma fresquinha aqui para você, porque uma foi feita pelo Instituto Paraná Pesquisas e mostra a opinião dos eleitores aqui do estado de São Paulo em relação aos pré-candidatos à presidência da República. Pesquisa na tela, Jovem Pan News na cobertura das eleições de 2022. Senhores, eu já tenho aqui os números. 34,1% dos eleitores paulistas estão optando, segundo essa pesquisa, para votar no PT. Pesquisa, lembrando, sempre estimulada, que é aquela onde a gente apresenta os candidatos para os eleitores escolherem, seguido de 31% do presidente da República, Jair Bolsonaro, 9,7% de Sérgio Moro, 4,2% de Ciro Gomes, 3,6% de João Dória, 11% disseram que não votarão em nenhum ou votarão em branco e nulo. Agora, a gente sai da estimulada e vai diretamente na espontânea, em que o entrevistador não menciona o nome de nenhum candidato. É o eleitor que vai lá e diz, vou votar nesse aqui. O resultado é o seguinte: 21,3% vota Lula, 20,6% fala de maneira espontânea que vai votar no presidente da República, Jair Bolsonaro, e aí nós temos uma queda drástica aí na espontânea, caindo de 20,6% em relação ao presidente Jair Bolsonaro para 2,6% nos candidatos Sérgio Moro, 1,3% Ciro Gomes e 0,4% citaram João Dória. Um outro número importante, praticamente aí 40% dos eleitores não souberam responder o nome de nenhum candidato e 13% disseram que não votam em ninguém, independente se apresente ou não o nome deles. Já temos o nosso time na tela aqui, produção, para a gente começar a repercutir. Vejo Constantino, vejo Piperno, Marco Antônio, Serrão, ótima tarde para vocês. São números aqui do estado de São Paulo em relação as candidaturas à presidência da República. Agora, eu queria que vocês pudessem fazer uma análise junto comigo aqui no que reflete justamente todos esses dados que a gente colocou e trouxe aqui para vocês na campanha estadual. Então, estamos falando aí de uma polarização também aqui no estado de São Paulo, estamos falando de uma terceira via extremamente debilitada também aqui no estado de São Paulo, mas nós temos Haddad, Tarcísio e Rodrigo Garcia aí pela frente. Como é que você vê isso, ô Constantino? Seu microfone, Consta, por favor, só dá aquele toque.
Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Primeiro vamos falar da nacional, né? É claro que São Paulo é um eleitorado diferente, né? Via de regra já tem uma rejeição maior ao petismo, é o estado mais rico do país, tem muito mais trabalhador, pagam muitas as faturas que partidos sensacionalistas como o PT usam para distribuir benesses artificiais e comprar votos e por aí vai. Mas mesmo assim já é a primeira pesquisa que temos aí um empate técnico, né? E na espontânea então está igual mesmo, né? 20-20 cada um. E o que me surpreende um pouco é o Moro, né? A grande esperança da terceira via e tudo mais, com menos de 10% em São Paulo. Quer dizer, imagina realmente no resto, acabou, né? Só falta avisar, mas acho que ele já sabe. Quanto à questão estadual, Paulo, o Tarcísio Gomes de Freitas é alguém ainda relativamente desconhecido do grande público, né? Não é todo mundo que acompanha no detalhe as notícias do governo, as obras entregues pelo ministro, né, e tudo mais. Então, acho que à medida que começar uma campanha mesmo, midiática, demonstrar tudo o que foi feito ali e tudo mais, a tendência natural é o Tarcísio Gomes de Freitas dar uma deslanchada aí, subir bastante, né? Ele é o que mais tem, sem dúvida, potencial de alta nessa campanha daqui para frente. Então, Não, é uma questão de torcida por respeitar a gestão dele, não. É uma análise mesmo. Eu acho que ele tem baixíssima rejeição e até pouquíssimo tempo atrás ele era uma unanimidade dentro da própria terceira via, né, que agora passa até mesmo a demonizá-lo por puro oportunismo eleitoral.
Piperno, um outro dado aqui da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas avalia o governo do presidente da República aqui no estado de São Paulo. E o número é 55,1% desaprova o governo do presidente Jair Bolsonaro e 40% aprova. Como é que o Tarcísio vai trabalhar nessa campanha com esses números?
Boa tarde, Paulo, colegas. Em relação a tudo que o Constantino falou, a única coisa que eu concordo é que realmente há um avanço, sim, da candidatura do ex-ministro Tarcísio. Essa não é a primeira pesquisa em que coloca Lula e Bolsonaro pertinho no estado de São Paulo. Vejam, nós não estamos falando de pesquisa nacional. Uma pesquisa feita no estado de São Paulo. Aliás, nas últimas semanas, vários institutos publicaram resultados de pesquisas estaduais. Por sinal, eu vi uma para governador e até vou me basear mais nessa, para explicar o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, porque o candidato Fernando Haddad apareceu em primeiro e em segundo lugar, já para surpresa de muita gente, um empate entre Márcio França e Tarcísio, os dois com 14%. Aliás, uma pesquisa divulgada na semana passada pela Genial Quest. E naquela pesquisa, então, os dois com 14%, o Haddad com 20 e pouquinhos. Aí, quando você retira o Márcio França dessa simulação, porque ainda há quem ache que ele possa apoiar o candidato Fernando Haddad por conta dos acordos PT-PSB, então o ex-ministro Tarcísio já sobe para 20%, o que é muita coisa, de fato, para quem até outro dia nem paulista era, né? Agora ele tem domicílio eleitoral em São José dos Campos. E num distante terceiro lugar, nessa simulação, sem o Márcio França, o atual governador Rodrigo Garcia. Então, o que mostra que o quadro aqui em São Paulo realmente está muito emparelhado. Sobre a pesquisa para presidente, há uma notícia boa para cada lado, uma para Lula e uma outra para Bolsonaro. No caso de Lula, há de se destacar que aqui em São Paulo o PT só ganhou a eleição para presidente uma vez, em 2002. Então, não é um fato comum um candidato do PT aparecer liderando pesquisa no estado de São Paulo. E em relação ao presidente Bolsonaro, está muito claro, pelo menos para mim, e sobre isso, lá atrás, uns dois meses atrás, eu fiz uma aposta aqui com Rodrigo Constantino, que eu vou ganhar, que é o seguinte, eu disse, defendi naquele momento, que esses candidatos aí da direita soft, direita e tal, né? Ou então gente que desgarrou da base aí, enfim, do Bolsonaro, muitos deles voltariam para o ninho bolsonarista, pelo menos no segundo turno. Você está balançando a cabeça porque você vai se lembrar disso.
Quem são essas pessoas, o Piperno?
Por exemplo, falamos de João Dória, né? João Dória, né?
E falamos na época de eleitores de Sérgio Moro. Eu vi uma outra pesquisa no final de semana que, dando conta que dos eleitores hoje do Moro, caso o Moro, de fato, não seja candidato, o que eu ainda não acho líquido e certo, falei isso aqui na sexta-feira, há uma pequena vantagem do Ciro Gomes, porque é o eleitor Bolsonaro e nem Lula.
Piperno,
e o Bolsonaro
nós tivemos na sexta-feira um fato político importante, que foi o posicionamento da executiva do União Brasil, dizendo claro que o projeto de Sérgio Moro seria em São Paulo. Por que você ainda duvida?
Porque essa manifestação da executiva do União Brasil, Paulo, foi do pedaço dentro do União Brasil. Porque
não,
o pedaço não, PSL...
Não, mas assinado por Luciano Bivar, a nota.
Não, mas aí que está o negócio. O Luciano Bivar, no final de semana, já andou conversando com muita gente. Inclusive, o próprio Moro, em momento algum, renunciou à candidatura a presidente. Ele disse que não vai ser candidato a deputado federal. Mas aí ele fala de um projeto unindo outros partidos e tal. O fato é, o Moro ainda não saiu da corrida presidencial. Agora, então, há sim muito mais moristas apoiaram o Bolsonaro do que o Lula, isso é óbvio. Então,
mas Piperno, só para deixar claro aqui que eu não sou mau perdedor de aposta, não. Eu falava das lideranças, não dos eleitores. O Moro já está curtindo o tweet do Amoedo
e já está
descambando pro lado do Lula.
É muito feio isso.
Se eu acho que Bolsonaro vai ganhar a eleição, eu acho que a maioria dos eleitores vão votar nele.
O que eu acho, Constantino.
O problema é a liderança. Então, o Dória, a companhia, vai tudo cair pro lado esquerdo do muro.
Falando em liderança, então, por exemplo, Luciano Bivar no segundo turno, você acha que ele vai ser Moro, aliás, Lula ou vai ser Bolsonaro?
Não vai ser Bolsonaro, não dá. Não tem discurso para ser Bolsonaro nessa turma. Eles estão demonizando o Bolsonaro.
Mas desde quando esse pessoal precisa de discurso para fazer uma opção por esse ou por aquele lado, Constantino? Eles vão, é o sabor do vento. Por exemplo, Ciro Nogueira já disse que o Lula foi o melhor presidente da história e que o Bolsonaro é fascista. Aonde é que ele está hoje?
Verdade.
Então esse pessoal, eles mudam.
Perfeito,
na porra.
Piperno. Serrão, esses números que a gente trouxe aqui são de avaliações aí da eleição presidencial aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma polarização muito clara, mas e esse índice de 40% de desconhecimento? É alto também, né?
Saudações, meus amigos amados haters. Muito alto, e isso é um fato concreto. A candidatura de Tarcísio de Freitas ainda é um grande desafio. Ela não é tão fácil quanto parece, não é tão fácil quanto proclamam líderes do bolsonarismo. Ela vai ter que ser muito bem trabalhada para garantir que ele seja reconhecido como um excelente candidato pelo eleitorado paulista. Vai ser até, inclusive, uma grande novidade que você vai ter um carioca com chance de ganhar a eleição a São Paulo. Esse é um desafio, assim, gigantesco, mas que o bairrismo, nesse caso, talvez não vá funcionar tanto. Tarcísio começou a ensaiar, no final de semana, deu algumas entrevistas e começou a ensaiar um discurso que não tem condição de ser acompanhado pelo resto de seus opositores, que é o quê? A narrativa em favor da segurança pública, da liberdade para que a PM de São Paulo, que é muito competente, volte a cumprir o seu papel no combate ao crime. Essa tem sido a principal crítica, o que vem derrubando muito, com certeza, junto com a questão da pandemia, a popularidade de João Dória. A polícia, a segurança pública em São Paulo é pessimamente avaliada pelo eleitorado. Pesquisas mais detalhadas poderão mostrar isso. Tanto João Dória quanto o próprio Márcio França, o PT-PSDB, eles estão extremamente desgastados com o eleitorado que quer segurança pública mais eficiente. E Tarcísio já deu o tom de que vai pegar esse discurso para ele e que vai jogar pesado nessa direção. A segurança falará muito alto como tema da campanha no estado de São Paulo. Então, isso aí pode ser um handicap a favor dele.
Marco, me traz seu destaque em relação a esses números.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, a audiência da Jovem Pan. Eu entendo que, na verdade, a grande incógnita aqui é a maneira como essas pesquisas são realizadas. Muita gente fala em fotografia do momento. O Piperno, no começo, estava muito mais empolgado com a dinâmica metodológica das pesquisas. Hoje
corretos.
Ele está mais assustado.
O discurso
dele mudou.
Imagina.
Ele está ficando um pouquinho nervoso.
Eu venho de longe.
Aí ele começa a jogar um pouco para os dois lados, mas tudo bem, Piperno. Eu entendo o seu lado. O que eu tenho aqui do meu lado, minha visão é que é muito cedo para fazer algumas aferições, para você conseguir levantar alguns números, e a metodologia de todas em geral, ela não cumpre a finalidade que deveria, né? Que seria capturar uma fotografia do momento de muitos brasileiros. Quer dizer, existe uma desproporção muito grande nesse sentido. O que ela aponta é exclusivamente para uma coisa, tendência. Então você vê Estado de São Paulo, João Dória, tendo um desempenho pífio, completamente pífio, para um governador que acabou de sair, né, para se candidatar à presidência. Então você tem essa análise, dá para fazer. Uma pesquisa dessa permite que você consiga falar, meu Deus do céu, esse cara, no jogo agora político eleitoral, ele é irrelevante. Tanto para apoiar alguém, né, ele vai virar uma espécie de Alckmin 2 aí. O Alckmin naquela campanha, naquela disputa com que ele teve um pouquinho mais de voto do que o Daciolo, foi um negócio pífio para ele, né, que matou ele politicamente. O Dória está buscando esse mesmo fim político. de qualquer... De, você fala, ele vai ficar como um indigente lá no meio do palco, né? Então, você tem o Dória, você tem o Moro, que está caminhando para essa linha também. Não só esse zigue-zague estranho que ele está fazendo entre os partidos. Então, saiu do Podemos. Podemos virou e falou, ele é um traidor. Traiu a gente. Gastamos 200 mil reais com ele para fazer fonoaudióloga, para tentar consertar a maneira dele se comunicar em público. Aí você tem agora o pessoal do União Brasil já acolhendo ele de maneira muito calorosa, né? Então ele está sendo muito bem recebido, falando, ó, aqui meu amigo, você não vai ser candidato a presidente não. E se ele tentar se movimentar nesse sentido, é provável que ele encontre uma resistência gigantesca da ala do ACM Neto. Então, o xadrez já está colocado. Tem gente que acredita numa candidatura impossível de Simone Tebet com o vice, o Leite, sendo vice o Leite. Também, é tudo traço, é festival de traço. E daí você vê, quando se trata de paridade, a paridade está alcançando já um patamar que a gente enxerga na realidade. Você tem o percentual petista, né, consagrado, sempre vai ter gente votando no PT, é uma galera que consegue perpetuar essa cegueira ideológica de alguma forma, são, em grande parte, professores universitários, os intelectuais, a grande mídia que gosta, né, de incensar essa esquerda festiva e o pessoal que não quer mais essa volta do Lula, a volta desse pessoal que saqueou a República. Então, a disputa vai se dar entre esses dois polos e eu fico feliz de ver que a pesquisa está chegando nesse resultado.
Mas não chama atenção, viu, Paulo, que você pediu os destaques também, né? Veja, em São Paulo, onde o Piperno lembrou, né, que o PT tradicionalmente não vence, que é ponto para os paulistas, mas em São Paulo, mesmo assim, o Lula liderando, nem nas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista, ali, nada, ele consegue sair. Quer dizer, não avisaram ao ex-presidiário que acabou o lockdown. O homem não sai nas ruas. Quer dizer, não é muito estranho isso? O cara lidera até em São Paulo, né? E não vai nas ruas, nem em São Paulo, prefere ir na casa da Daniela Mercury, que aí é um ambiente controlado ali, os intelectuais e artistas um tanto decadentes, né? Incensando, como disse o Marco Antônio, o ladrão, né? É isso que restou pro cara.
Agora, imagina então no momento em que ele começar a sair pelas ruas, né? Porque se ele já lidera ficando em lockdown eleitoral, como você disse, imagina quando começar a sair.
Vai.
Né?
Ele vai,
agora, eu vou falar uma coisa.
Lá
pensando em artista decadente. Olha, eu vou dizer não, pra você.
Olha, veja bem, o gosto é subjetivo, viu?
Muito.
Mas o último hit da moça é de 92. Depois ela só entrou em holofote na mídia e falou que
era a sexualidade dela. E nem pensei na moça, né? Porque é o seguinte, né? Por exemplo, os artistas bolsonaristas e tal, né? Eles só se dão bem, só assim. Só lá em Goiás, esse negócio de música sertaneja.
Olha o preconceito.
Você está dizendo que quem canta sertanejo é bolsonarista. É isso que você está dizendo.
Eu quero dizer para você o seguinte.
A esquerda universitária
mais ou
é
menos,
forte.
Segundo o Datamarco aqui.
Datamarco.
Peguei os dados dele aí, Paulo. 116% dos músicos sertanejos são bolsonaristas. Até para me encontrar, até aparecer um que seja diferente.
Vai lá, Constantino.
Não, mas esse é um fenômeno comum aqui. É um fenômeno comum aqui nos Estados Unidos também, que tem muito a ver com várias coisas que eu escrevo e falo. Hoje mesmo eu fui tocar lá a música do Garth Brooks, né, que é um country, que seria o análogo a essa música no Brasil. E por que que isso aí tem um público mais conservador, via de regra? Justamente porque foge desses centros cosmopolitas, onde predomina essa visão liberal, né, essa típica patotinha que pensa tudo igual. Globalista, ateísta e blá, blá, blá. Né? Então, é óbvio que fala mais com o povo real, com o seu José, Dona Maria, os trabalhadores, a turma que está lá um pouco longe dessa doutrinação ideológica de uma certa emissora lacradora e por aí vai. Então, é verdade que se fizer uma pesquisa, um levantamento, eu garanto que a imensa maioria desse público vai ser de direita.
O que não quer dizer que seja, assim, um público que consuma algo de bom gosto, né?
Não, o gosto é gosto. Não. Você gosta da Daniela Mercury, parabéns.
Eu nem falei
acho
que
legal.
Eu gosto, eu prefiro Chico Buarque,
Anitta.
Caetano.
Você deve saber uma música
de qualidade.
Você prefere Anitta, né, Piperno?
Anitta.
Eu vou falar uma coisa, eu acho que a extrema-direita brasileira tem um fetiche pela Anitta, porque fala da Anitta toda hora. É incrível que você vai no Twitter, só da Anitta, como eles gostam da Anitta, inclusive até pombúzimo de rebolado ali. Né?
Chama o VAR para mim,
por favor. Vamos chamar o VAR, porque a questão real em relação à classe artística não é essa. A questão real em relação à classe artística é que aqueles que estão do lado de Lula são exatamente aqueles que as pessoas identificam facilmente, todos que tiveram benefícios estatais, de verbas estatais, não estou falando nem da lei de incentivo à cultura não, tá? Nas suas aventuras publicitárias, tempo fácil do PT, essa turma ganhou muito dinheiro em patrocínios das empresas estatais. Então eles têm que louvar o PT até a morte. E a gente espera, eles são bons artistas, que eles não morram agora só porque foram privados do dinheiro público, que era fácil e ficou difícil. Então a realidade está mudando. O jovem brasileiro hoje se empolga com outras coisas, ouve outro tipo de música com a qualidade que ele gosta, que ele aprecia, e não tem mais aquele perfil desse artista carimbado, militante, que o PT se acostumou a acariciar e a dar dinheiro para ele.
E é por isso que há vários artistas, inclusive muitos que apoiam a esquerda, e fazendo campanha para o voto do jovem, para mais diversidade, mais gente votando, pessoas que pensam de uma outra forma.
O Piperno, o voto do jovem, o pedido para o jovem da esquerda votar, acabou tendo um efeito contrário. Foram, sim, aqueles jovens ditos conservadores que partiram para tirar o título eleitoral e para votar na base conservadora.
Serrão, Marco, eu preciso entender, aqui não ficou claro para mim. Qual foi a aposta que você fez com o Constantino, Piperno?
Eu sei. Eu apostei com o Constantino uns 2 meses atrás, e o Constantino lembrou de liderança, é isso mesmo. Eu disse que muita liderança que hoje estava aí flertando com terceira, muitos caras, muitas lideranças que foram bolsonaristas em algum momento em 2018, por exemplo, os Eduardo Leite da vida, que no segundo turno declararam voto, fizeram campanha e tal, muitos desses aí, que agora tem outro discurso de aparente repulsa ao presidente Bolsonaro.
Aparente?
No momento do segundo turno, eles vão voltar tudo aí pro bolsonarismo. Aliás...
O Leite vai fechar com o Bolsonaro?
Entre Lula e Bolsonaro, você acha que o Leite vai para onde, Constantino? Eu li hoje, Constantino, que eles vão fazer que nem o Ciro faz, vão pegar o avião e picar Lula, vão sair para qualquer lugar e falar, vai se virem, votem quem quiser. Do novo governador gaúcho, que era da polícia lá e tal, ele falou, não, porque em 2018 havia aqui o Sartonaro, o Sartori mais Bolsonaro, então a gente tinha que apoiar o Bolsonaro, fez um discurso, deu volta para cá, para lá. Eu olhei e falei, esse aí é bolsonarista de segundo turno de novo.
E qual é o objeto da aposta? Só para a gente encerrar isso.
$20.
Então
o Constantino pegou uma nota.
Eu tenho uma outra sugestão.
Você pegou uma nota e brincou.
Não sei se Marco e Serrão vão concordar comigo.
É isso.
Quer subir?
Quem perder...
Quer subir? Vamos subir?
Vamos subir de novo.
Eu não iria por essa questão financeira, Constantino. Eu iria por uma outra vertente, se vocês toparem. Quem perder, grava um TikTok com a música da Anitta nova.
Eu não tenho TikTok.
Eu também não tenho.
Mas dá para gravar com a música da Anitta. Gostei dessa proposta.
Sem problema nenhum, Constantino. Você grava e a gente publica por aqui. Tá fechado ao vivo para todo o Brasil? Combinado. Quem perder, grava Anitta.
Esse negócio de TikTok.
Agora eu tenho um palpite, hein?
Confirmado.
Tem muita gente chegando junto do Bolsonaro, hein? O Piperno, no que ele está falando, talvez exagerando um pouco menos, mas ele está certo nesse sentido. Tem muita gente se juntando ao Bolsonaro, daqueles que criticaram o Bolsonaro.
Você quer
eleição
um exemplo?
É pragmática. O Brasil funciona assim.
Você quer outro exemplo disso aí? Olha, o Moro, ele quebra a cara no União Brasil, na parte DEM, porque se você vai na Bahia, a CM Neto não quer fazer campanha contra o Lula e não quer fazer campanha para ninguém, porque lá o Lula tem 60%. Aí você vai para Goiás, o governador Caiado não quer fazer campanha para ninguém, porque embora ele tenha se distanciado do Bolsonaro, no segundo turno ele vai ser Bolsonaro, porque o Bolsonaro ganha eleição em Goiás. Então você acha que esses caras vão apoiar um Moro da vida? Não vão.
Falando em Lula, o ex-presidente pré-candidato do PT para a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que pretende tirar quase 8 mil militares que ocupam cargos comissionados caso ele venha a se eleger no pleito de outubro deste ano. Inclusive, é o tema da nossa enquete que está aberta no portal da Jovem Pan News para você correr agora lá, votar, participar. Você concorda com essa retirada de militares de cargos comissionados, como propõe o ex-presidente Lula? Sim ou não, o seu voto no final do programa eu trago o resultado parcial. Marco, 8 mil militares a menos melhoram qualquer política pública, seja qual for?
Aqui, Paulo, existe um preconceito ridículo contra militar. Aqui, o cargo comissionado, para quem não conhece, não sabe, é cargo que você indica, entendeu? A pessoa ela é nomeada para estar naquele cargo sem necessidade de concurso prévio nem nada. Então, você pode escolher quem é da sua confiança, é o cargo de confiança que você utiliza exatamente para esse meio político, para você colocar pessoas em quem você confia. No governo federal, existem algumas prerrogativas que foram, digamos, as prioridades do governo federal na escolha de cargos comissionados. Pessoas técnicas e pessoas do ambiente lá de confiança do governo. A predileção por militares causa uma espécie de repulsa e daquele velho nojo estético da esquerda pipérnica, da esquerda que olha para os militares e fica com medo dos militares. A esquerda Reinaldo Azevedo, que fala que eles vão lamber
o bota. Reinaldo Azevedo é de esquerda?
O Reinaldo Azevedo, ele está fazendo, ele está dando uma de liberal do Kremlin. Não, ele está agindo como um liberal do Kremlin. Ué, é só você ver a postura dele nos últimos dias contra uma série de princípios e valores da direita. E se diz de direita. Não é, não é. Mas tudo bem. Não tem problema.
Ou seja, não é uma coisa que o meu sujeito dizer, olha, eu me chamo João, você vai bater o pé e falar, não, você se chama Arnolfo.
Não é João, é a gravata amarela, é amarela.
O Piperno, quem é liberal não apoia o Lula, né?
Não sei. Hoje, por exemplo, eu li muita coisa sobre banqueiros que se aproximam do Lula.
Mas você quer?
Mas não com aspecto liberal, o seu Paulo Matias, por exemplo,
Henrique Meirelles é o quê? Ele foi presidente do Banco Central de quem? Do Lula. Sim, 8 anos.
Mas Meirelles não é um liberal, né?
Não é um liberal na economia?
Não. Pelo menos...
Paulo, por exemplo, Joaquim Levy, que trabalhou até para o governo Bolsonaro, foi ministro da economia da Dilma.
Que adianta se colocar um ministro que seja liberal, seja uma única pessoa, se toda a estrutura e o aparato do governo, inclusive o pensamento do presidente da República, é na outra direção? Não faz sentido.
Pois é, mas aí tá o negócio, né? Esses caras foram respeitados e foram...
É o discurso que ele usa para engambelar os tontos que ficam no meio do caminho que vão votar no Lula ainda. É gente que vai acreditar que o cara que se diz liberal é liberal. Ah, então vou votar na esquerda agora. É coisa de louco.
Agora, essa visão de Lula.
Pelo fugir.
Essa visão
do debate,
Lula.
Né? E Reinaldo Azevedo, pelo amor de Deus, está do lado do PSOL já. Agora, o Meirelles, eu vou confessar a vocês aqui.
Reinaldo Azevedo,
eu já participei de reunião. Reunião Petit Comitê lá no Instituto Milênio, né? Que eu sou fundador. Eu já ouvi da boca dele, deixa eu ver se eu consigo imitar. Mas eu já ouvi da boca dele algo assim: a gente faz a política violino, pega com a esquerda e toca com a direita. Então, ele acha, né, que estava ali conseguindo implantar uma política mais liberal no governo do PT. Mal percebia ele que ele que era um instrumento de aparentar para o mercado uma política mais prudente, enquanto na prática existia um projeto totalitário do Foro de São Paulo.
E ficou mandando no Banco Central, foi o czar do Banco Central por 8 anos. Então, ele demorou realmente para entender isso.
Claro, porque tinha grandes interesses econômicos dele por trás disso aí. Então ele privilegiou o interesse econômico dele e a ambição dele, que na época ele queria, o sonho dele era ser presidente da República. Infelizmente, ele não conseguiu esse sonho, né? Ele sempre tentou.
Reinaldo Azevedo e Henrique Meirelles têm algo em comum, o excesso de vaidade. Talvez vá por aí que seja um bom caminho, Piperno. Esquece o rótulo filosófico, político filosófico.
Eu volto para isso para falar que é importante bater na polarização. A polarização é uma bússola. Não é binária. O pessoal gosta de imaginar que é algo binário, mas não tem nada de binário. Ela é muito mais... você tem uma gradação, né? Então você tem cortes aí, camadas de direita e camadas de esquerda. Quanto mais para a esquerda, mais autoritário e estatizante. Quanto mais para a direita, mais libertário e até a chegar, favor de uma...
Até chegar no nazifascismo.
Não, ANCAP. Nazifascismo está para a esquerda.
Ah, é? Nossa.
Nacional-socialismo.
Permitam-me aqui, voltar.
Ele tem que reler os programas partidários,
por exemplo,
do pessoal batista.
Deputada Tereza Cristina era do PSB. Por acaso ela foi socialista, seu irmão? Ah,
deixa eu voltar aqui agora à vigarice de Lula, do discurso dele em relação aos militares. De novo, Lula está fazendo esse discurso para agradar uma parte radical do PT, que realmente José Genuíno, José Dirceu, esse pessoal quer, porque quer acabar com qualquer possibilidade de os militares terem protagonismo político ou atuação de cidadania dentro do governo. Um exemplo: Lula já avisou que vai acabar com as escolas cívico-militares, que foi uma grande iniciativa do governo Jair Bolsonaro, talvez a melhor iniciativa do MEC em escolas que estão atuando dentro de áreas de alta violência e promovendo a pacificação e inclusão dos jovens. Lula quer acabar com isso. Lula também quer mexer, uma obsessão do PT, mexer no currículo das escolas militares para tentar formar um militar com visão de esquerda, já que o modelo de ensino militar brasileiro não permite formar o oficial com esse perfil. De vez em quando escapa um ou outro, mas a metodologia de ensino militar não permite isso. E um detalhe fundamental: o militar hoje, ele tem obtido chance de ser nomeado para cargos de confiança porque eles têm preparação técnico-administrativa que muito servidor público não tem. E o militar, essencialmente, é um servidor público. Então, não se está colocando um qualquer para ocupar cargos. Está colocando militares que foram preparados para exercer a função pública. Lula tem que parar com essa demagogia barata que ele faz contra os militares. Não acrescenta nada.
Deixa eu pegar um gancho aqui agora.
Só um minuto, que o Constantino pediu, em seguida o Piperno e o Marco.
Não, porque esse ponto do Serrão é fundamental aqui, né? O PT já lamentou publicamente, na figura do Dirceu e outros, né, que não conseguiram aparelhar as Forças Armadas. O militar, via de regra, é bem preparado. Eu já palestrei na ECM, fiquei muito impressionado com o nível, tenho vários amigos militares. Além disso, é patriota. Só aí já afasta o petismo. Então, eles lamentam não ter aparelhado as Forças Armadas. Então, é muito óbvio isso, é o que o deputado Paulo Eduardo Martins disse. O Lula quer trocar os militares pelos militantes. É isso que eles fizeram em todas as instituições.
E pelos meliantes, E pelos meliantes.
Fala, Piperno.
Não, acho que o Brasil tem inúmeros quadros técnicos de altíssimo nível e você não precisa ficar aparelhando toda a máquina pública com militares, porque em busca de apoio. Você não precisa, por exemplo, ir lá nas Forças Armadas buscar um Pazuello para ser ministro da Saúde. Você tem, por exemplo, médicos de muita qualidade, aliás, gestores, até porque Zé Serra foi um ótimo ministro da Saúde sem ser médico. Então, você consegue buscar, né, fora da caserna, gente de muita qualidade para exercer postos chaves. E agora, ter 8 mil militares, ainda mais agora que mudaram a lei, que você pode inclusive somar salário com soldo e tal, eu acho que também é uma forma de você, digamos, prestigiar os seus pares, os seus antigos pares, né?
Você, Marco?
De novo, a ordem de prioridades é muito maior quando a gente fala de panorama atual do Brasil, o que a gente pode conversar a respeito do desenvolvimento econômico do país, o índice da Bolsa, como que a gente está lidando com a economia agora. E o Lula, qualquer coisinha que ele fala, ganha uma repercussão midiática exatamente na linha do que ele quer e do que ele gosta. Então, é aquela atenção desproporcional a um ex-presidiário, a um bandidólatra, a uma pessoa que não tem qualquer apreço pela democracia e gosta de fazer o contrário, de ficar falando
então,
e fazendo
agora eu vou te trazer
essa demagogia de que o ameaça à democracia é constante. Então... E eles usam o discurso dos militares como, cuidado, lembra quando o Bolsonaro foi eleito? Era, ministros militares estão tomando os ministérios. E a grande imprensa repercutindo isso. Cuidado, ameaça da democracia. Gente, pelo amor de Deus, então, é patético agora, isso, é patético.
Então agora eu vou te trazer para o mundo real, que você está caindo dele. Porque eu já disse que mais à direita você cai do mundo, você está quase. Então vou te trazer de novo para o mundo real. O Lula só tem alguma atenção dos veículos de comunicação porque ele é apenas alguém que foi duas vezes presidente da República, elegeu a sucessora por mais duas vezes e por acaso...
Você esqueceu do maior esquema de corrupção da história.
E por acaso ele é o líder em pesquisa. Agora, se ele tivesse, por exemplo, 1%, que tem, sei lá, Simone Tebet, provavelmente não seria tão assunto. E ele, como é assunto e como é candidato, eu gostaria de ouvir, que o Serrão citou o MEC, eu gostaria de ouvir, inclusive, ele falando algo sobre agora essa denúncia de desvio de dinheiro em compra de ônibus escolares, né? Parece que mais de 700 milhões de reais foram para o ralo.
Serrão. Ele não vai poder falar porque tem um problema muito sério, né? Se você lembrar o que o PT fez com o MEC e apresentar esse levantamento, vai ser uma tragédia mundial de mau uso do dinheiro público. Então, o PT, a gestão do PT na educação não é exemplo para coisa alguma. É o desexemplo, é o mau uso do dinheiro público comprovado. E é isso que é o ponto lamentável. Agora, se o MEC continua tendo esse tipo de irregularidade, e a gente viu que continuou tendo, é para mexer no MEC. Nós aqui, eu e o Constantino, já defendemos. Acaba com aquela estrutura soviética. Ministério da Educação capimunista não serve para uma nação que precisa ensinar seus jovens com qualidade.
Olha só, gente, mas, o Paulo, Twitter... Oi, por favor, Constantino.
Não, só porque o Piperno fala do Marco Antônio fora do mundo, quase, né? Mas ele não consegue reconhecer sequer o óbvio de que a imprensa, a grande imprensa brasileira, ela é tucanopetista. Não. Ou será que ele não está vendo o que está acontecendo hoje nas redes sociais? Todo o escarcéu orquestrado porque uma jornalista do maior grupo de comunicação do Brasil foi terrivelmente atacada por Eduardo Bolsonaro. E aí vem todo o preconceito com os militares, blá, 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 né, e tudo mais. Não vou nem entrar nesse assunto. Vou entrar o seguinte. A jornalista estava dizendo na coluna de domingo que não dá para equiparar Lula e Bolsonaro, a terceira via teria esse equívoco, porque um não é democrata. E olha que ela não está falando do Lula. É o Bolsonaro. Então, olha o papelão. Aí está todo mundo hoje, todos os senadores de
papelão,
de esquerda.
Não.
Papelão, todo mundo bancando a vítima.
Papelão,
ai, a jornalista
está
sendo atacada.
O mau caráter lá que tem mau hálito na alma tripudiou de uma tortura. Que é isso? Pelo amor de Deus.
Mas ela está no Lulaverso, que é o mesmo universo metafísico que o Piperno está também.
Se você quiser, se qualquer jornalista, comentarista, analista quiser fazer...
Mas eu já fui muito mais tipo atacado que crítica. Isso. Não vi patota sair em minha defesa, não, Piperno.
Não, não
olha
é
só.
Isso, Constantino.
Vamos
porque,
vamos
felizmente,
ser sinceros aqui.
Constantino,
existe
felizmente,
um clubinho.
Você não foi
existe
torturado,
um clubinho.
Felizmente.
Ô, Piperno, existe um clubinho que quer a volta dos tempos em que havia apenas PT e PSDB fingindo que eram muito diferentes. E a imprensa, sem as redes sociais para encher o saco, podendo criar uma narrativa oficial hegemônica. Ponto. E essa turminha que envolve Reinaldo Azevedo e companhia, que envolve Miriam Leitão e companhia, essa turminha morre de saudade desse período. Só que esse período não volta mais. Nós estamos aqui, Piperno, para furar a bolha.
Okay. Então, eu acho que essa análise que você faz é uma análise que você tem todo o direito de fazer e qualquer um de nós teria. Ponto. Quer dizer, é uma opinião, né? Portanto, é alguma coisa muito pessoal. E fica nos limites aí do que cada um de nós.
Tem pesquisas que mostram.
Não, tudo bem. Você achar isso.
Esquerdismo do jornalista.
Mas, Constantino, você achar isso.
Olha as declarações.
Democrata.
A Miriam Leitão está tentando normalizar o Lula. Chamando o Lula de democrata.
Veja, ela tem o direito de normalizar o Lula da mesma forma que você tem o direito de demonizar. Ponto. A questão é: quando alguém, como o mau caráter lá do. Enfim, do deputado, vai lá...
Cuidado com o que você vai falar,
zomba,
hein? E quando alguém sofreu uma facada e quase morreu?
E zomba
e quando alguém
tortura.
Sofreu uma facada e quase morreu, Piperno?
Quem?
E quando alguém quase morreu com uma facada? Que os vagabundos do PT quiseram fazer um documentário chamando de fake.
Eu quero dizer pra você o seguinte, estou muito
isso.
à vontade pra
e
falar
e quando uma
isso.
artista global fala que quer esfregar o rosto do presidente no asfalto quente, isso é liberdade de expressão? É o ódio do bem?
A mesma Miriam Leitão queria saísse das redes sociais. Ela queria abolir o Bolsonaro das redes sociais.
A questão de liberdade de expressão. Eu estou discutindo o mau caráter de alguém que zomba da tortura. Quer dizer, como se ele isso fez, fosse uma gracinha.
Não, você tem que levar em conta a possibilidade dele achar que sequer aconteceu isso. Uma declaração tardia dela. Você pode levar isso em conta, né? Que aí muda um pouco o quadro.
Verdade, todos os torturados, eles são mentirosos.
Não, quer dizer, mas aí você está de novo torturando. Mas você está fazendo a parte pelo todo.
Eles são mentirosos ao dizer que defendiam a democracia contra a ditadura naquela época. Era tudo um bando de comunista. E você sabe disso, pergunta ao Gabeira. Pergunta ao Gabeira. O Miriam, então, não era comunista?
Não agora, ou seja, pelo fato de ser comunista, socialista, sei lá o quê, dava então o direito aos nazifascistas de torturar.
Posso fazer? Tem um argumento. Mas aqui, Constantino, na linha do que vocês estão falando, tem um argumento reducionista que o Piperno expressa muito bem, e aqui eu enxergo o Piperno e atrás dele, deixa eu ver, 95% dos professores da PUC São Paulo...
Já aumentou, a semana passada aumentou. Era 90%.
Não, aumentou. Você tá aumentando isso. 95% dos professores universitários falando o seguinte, qualquer coisa que você fala, Constantino, você faz uma crítica muito realista, que eu fiz também, fala, olha, não dá para você confiar no relato de todo mundo. Não dá para confiar em versão. Versão, nossa, existem milhares de versões. Eu falei para ele, ainda citei José Gregori, que depois de uma palestra na PUC, falou, pessoal, veio um monte de gente pedir reparação pela época da ditadura, e assim, muito mais gente do que o que teve, de fato, de incidentes e de pessoas e de famílias que foram lá objetos de algum tipo de reparação de fato. Mas tudo bem. Aí eu falei isso para o Perno, ele desconversou, porque tanto faz. E o ponto é, qualquer coisa que você falar... O pessoal vai virar e falar, tá vendo? Ó, o Constantino defende a tortura. Então não dá, assim. Não, quando você
eu não disse
fala.
Jamais
quando
Constantino você... defende a tortura.
Não, mas exatamente. A insinuação é essa. A insinuação é essa.
Um mau caráter fez troça de uma pessoa que foi torturada.
Que fez troça do pai.
Fez troça da jiboia lá. Ela tem todo o direito de criticar politicamente o pai dele, que, aliás, no domingo retrasado, foi lá fazer o odds aí ao torturador Ustra. E isso merece crítica. Agora, ficar brincando com tortura, com cobra que estava na mesma cela que
você está acreditando. Se você acreditar nesse discurso, tudo bem, mas você não...
Não. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 40 minutos.
Jovem Pan News. Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os
principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Pô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Ditadura do crime. Nós não vamos aceitar a ditadura do crime.
Aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 43 minutos, discutindo um pouco sobre as falas do deputado Eduardo Bolsonaro em relação à jornalista Miriam Leitão. Marcos, você quer concluir, por favor?
Olha, Paulo, eu só acho de novo que o pessoal adora requentar esse café, que é muito velho já. Eu acho que não tem nada a ver colocar isso daí na agenda dos globais aí, do pessoal do meio artístico também, que agora todos entraram em solidariedade com a Miriam Leitão, que estava esquecida e relegada a um terceiro plano, porque economista séria, desculpa, ela não tem uma análise, uma postura que eu considero sérias, ela é uma ativista, ela é uma militante, ela não é uma pessoa que inspira seriedade científica, e agora ela está no melhor papel possível, porque ela está se fazendo de vítima. E os partidos Rede e PSOL, que não existem no plano da realidade, que são ínfimos, que são insignificantes no Congresso Nacional, usam esse microfone midiático gigantesco para ficar se promovendo. Então agora vamos levar Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética. Ele tem que ser caçado por causa disso, por causa de um tweet. Quer dizer, é uma coisa ridícula.
Piperno.
Bacô, você ficou mais ou menos 1 minuto e meio fazendo papel aí de uma espécie de ventrículo do papai defendendo o filhinho que tem mau hálito da alma. Eu abomino que o deputado Eduardo Bolsonaro disse tortura, não foi brincadeira.
Todo dia um esquerdista fala uma coisa muito pior do que isso.
De café requentado. É uma história de um café que ninguém nunca bebeu, porque aquilo estava muito envenenado.
E minha solidariedade é... Ah, Piperno sofisma e todos eles fazem parte dessa patotinha, claro, que fica um rasgando isso, seda isso pro outro, um prestando solidariedade. A própria Miriam Leitão e o seu filhinho também, comunista, né, estão trocando mensagens, juras de amor com os petistas, com o próprio Lula, com a Gleisi Hoffmann, com todos que se manifestaram em prol da civilidade. Então tá aí feito o teatrinho. Esse pessoal, né, a Gleisi Hoffmann, o Lula, o Dirceu, eles representam a civilidade, a democracia no Brasil. O Eduardo Bolsonaro, não. Ele precisa ser eliminado para a democracia ter novamente sua luz e civilidade. Isso tudo é um teatro patético. Acabou essa história. Hoje em dia só pega na bolhazinha lá da Vila Madalena. Pelo menos.
Eu vou chamar o VAR aqui, porque na verdade essa família, ela gostaria de estar muito unida com Sérgio Moro. Inclusive, eles escreveram a biografia do Moro, gostariam muito que o Moro pudesse ter sido um candidato viável à presidência, com todo o apoio da organização Globo, do Grupo Globo. Só que isso não se viabilizou. Pensaram num homem que não tem a menor vocação para a política e que agora está aí tentando se viabilizar como candidato a alguma coisa, ou, como ele disse, tentar articular essa terceira via do centro, que não vai acontecer. É uma ficção política, ela não existe e por isso não vai funcionar. Então, essa família está muito triste porque não conseguiu emplacar o Moro. Então, sobra ela o quê? Esculhambar o Bolsonaro e, se sobrar uma boquinha, vamos voltar para o lado do petismo, que sempre os ajudou.
Coisa que eles nunca fizeram, né? Porque eles sempre foram, aliás, reídos adversários dos governos do PT.
E outra coisa também tem que falar, quer dizer, enquanto a Bolsa está num patamar...
O PT salvou o grupo.
Oi, desculpa.
O PT salvou o grupo, que estava todo endividado em dólar. Agora, só um detalhe, quando a gente fala da emissora, tem que tomar cuidado para não confundir com o staff. Né? Ali tem um certo feudo dos funcionários, tudo botou filho lá dentro e tudo mais, né? Nepotismo, que é a turma comunista, inclusive tem um que foi treinado mesmo pela KGB, né? É a turma comunista que manda. A família está preocupada com outras coisas.
Muito bem, ganhar Marco, dinheiro para fechar, por favor.
Não, eu ia falar de novo a questão das pautas prioritárias, né? Você tem bolsa, você tem dólar, o dólar está num patamar que não se imaginava que chegasse.
Batendo agora 4,60.
É, você tem superávit com relação à balança comercial, você tem um monte de coisa acontecendo no Brasil boa e a única repercussão que tem é um tweet. Então, quer dizer, isso daí já diz muito sobre a própria Mira Leitão, que é economista e devia estar falando de outras coisas.
Marco, olha a chamada do jornal Estadão, o Tucano Petista, hoje em dia.
Tucano
o perigoso
petista.
Otimismo, o perigoso otimismo dos mercados financeiros. Os caras não toleram que a despiora está acontecendo.
Exato. Eu vou começar a mandar para você todos os dias, então.
A revista Piauí.
Não, Constantino. Não, vou mandar os editoriais do jornal Estadão, porque por semana tem pelo menos uns três anti-Lula aqui. Uns três,
eu
quatro
leio, e nove e nove contra Bolsonaro.
Ué, mas merece, né? Uai. Enfim, queria que alguém muito de bem. Respeito sensato fosse fazer.
Deixa eu dar um recado aqui. O Twitter da Jovem Pan News está bem perto de bater 1 milhão de seguidores. Pelas redes sociais, você participa com a gente aqui na Jovem Pan e acompanha todo o conteúdo do nosso 3 em 1. Então, queria te fazer uma sugestão agora. Se você está no Twitter, vai lá na busca, @JovemPanNews. Segue a gente por lá e fique por dentro de absolutamente tudo.
Jovem Pan News. Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Tá chegando a hora, torcedor do Verdão. É quarta-feira, a estreia do bicampeão da Libertadores da América. Os comandados de Abel Ferreira entram em campo na Venezuela contra o Deportivo Táchira. A bola rola às 21h e você curte as emoções do jogo com a melhor equipe esportiva do Brasil. No rádio, no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. E mais cedo no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix, acompanhe a estreia do novato Bragantino contra o Nacional do Uruguai. Libertadores 2022, com a melhor equipe esportiva do Brasil, pela Jovem Pan Esportes.
Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Quando se fala em corrupção no Brasil, eu deixo bem claro, só o que foi roubado da Petrobras, em torno de 900 bilhões de reais, daria para fazer no mínimo 60 transposições do Rio São Francisco. Estamos num país rico, mas mas até há pouco tempo, pessimamente administrado.
Muito bem, tá aí as falas tanto do vice quanto do presidente da República em relação à Petrobras e todo o sistema de corrupção que a gente vem discutindo aqui. Vou pedir para vocês serem muito breves, Serrão. Sai Adriano Pires, que era um nome muito bem avaliado pelo mercado, enfim, foi muito bem aceito. E entra quem agora? Quais são aí as apostas?
Só Deus sabe. Pires foi bombardeado porque ele sabia exatamente o ponto em que ia mexer na Petrobras. E a máquina da Petrobras se voltou contra ele. É isso.
Agora, Marco, o governo não poderia ter evitado esse desgaste e visto isso antes?
Não, eu não acho que tinha problema antes. Existe um aparente conflito de interesses prévio, coisa que no mundo jurídico não existe como você atribuir um ato ou um fato a uma coisa que ainda não está gerada no plano fenomênico. Quer dizer, você não pode pensar num conflito de interesse futuro e isso impedir ele de assumir. É só ato de gestão, ele não pode estar vinculado à gestão da empresa. Isso daí ele pode corrigir logo antes de ser nomeado como diretor da Petrobras, presidente.
Piperno, o governo está tentando reverter a desistência.
Pois é, Paulo, mas por enquanto o que a gente pode, enfim, deduzir disso tudo aí é que, primeiro, o vice Mourão está muito mal informado, diz que tudo continua como Dantes do quartel de Abrantes e, por enquanto, Adriano Pires e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que seria nomeado presidente do Conselho de Administração, são as duas viúvas porcinas da Petrobras que foram sem nunca terem sido.
O Constantino, o Paulo Guedes disse estar sem luz em relação a essa troca da Petrobras.
Todos estamos, né? Porque foram duas indicações técnicas ali, no caso do Adriano Pires e do Rodolfo Landim para o Conselho, e seria muito estranho se especialistas na área, ainda mais como um consultor, no caso do Adriano, não tivessem passagem por eventuais clientes ou concorrentes da Petrobras. Quer dizer, o que o PT quer é alguém especialista em outra área, né? Em desvio de recursos. Aí está tudo bem.
Muito bem, senhores, nós vamos encerrando o nosso 3 em 1 de hoje. Meus agradecimentos ao Constantino, ao Serrão, Marco Antônio Moreira da Costa e o nosso Fábio Piperno. A gente vai ficando por aqui. Você continua com a programação da Jovem Pan News e amanhã nós estaremos de volta, terça-feira, às 5 horas da tarde, esperando todos vocês. Muito obrigado. Tchau.
Boletim Copola.
Sejam muito bem-vindos a um Boletim Copola especial sobre as eleições de 2022. Faltam menos de 6 meses para mais de 100 milhões de brasileiros irem às urnas e os partidos já começam a sua contagem regressiva para desperdiçar bilhões de reais de dinheiro público com propaganda enganosa. E por falar em mentiras, até outro dia a narrativa predominante na velha imprensa era de que a reeleição do atual presidente da República era uma causa perdida e que a sua derrota se daria já no primeiro turno. Além do jornalismo militante, agitadores políticos oportunistas e os seus youtubers de estimação afirmavam categoricamente que o sonho de Lula era enfrentar Bolsonaro em um eventual segundo turno. Contrariando essa análise de torcida, conforme os prazos eleitorais vão se exaurindo, as pesquisas se aproximam da realidade observável nas ruas e o presidente aparece como adversário mais forte contra Lula, como sempre foi. E, paulatinamente, Bolsonaro vem diminuindo a diferença no provável segundo turno contra nosso ex-condenado por corrupção e líder do partido Quadrilha. Para ficar em um exemplo, a pesquisa Poder Data, que em setembro de 2021 projetava Lula 25 pontos à frente do presidente, agora aponta uma vantagem significativamente menor, 12%. E considerando fatores como a superação da crise hídrica, a queda do dólar, a geração de milhões de empregos nos últimos meses, os investimentos bilionários em infraestrutura, o bom momento do mercado de ações e o incremento na distribuição de renda via Auxílio Brasil, a tendência é que a avaliação do governo melhore substancialmente e se traduza em maior intenção de voto a favor do presidente nos próximos meses. Enquanto isso, o Lula, que não pode pisar na rua sem ser chamado de ladrão, tem radicalizado seu discurso de pré-campanha, afastando potenciais aliados e eleitores.
Lula prometeu que vai abrasileirar a gasolina, interferindo no preço do combustível, o que pode quebrar a Petrobras e gerar uma crise de desabastecimento. O Lula também afirmou que quer violar a regra constitucional do teto de gastos, o que endividaria o país por gerações e afastaria investimentos. O Lula quer regular a mídia e quer controlar a internet, limitando ainda mais a nossa liberdade de expressão e de crítica. Lula já sinalizou também quais seriam os seus indicados ao STF, o seu próprio advogado e a companheira de Chico Buarque, uma petista fanática. Aliás, falando em aberrações jurídicas, a gente não pode esquecer que Lula cogita ter como ministro da Justiça o doutor Antônio Cláudio Mariz, o criminalista que alega ser inútil punir corruptos porque, aspas, não se combate crime com cadeia. Sem falar que Lula apoia a descriminalização de furtos e roubos de rua, por achar injusta a prisão do trombadinha profissional que rouba o celular e a bolsa da trabalhadora brasileira. Para piorar sua situação, Lula discursou recentemente usando um tom bem pejorativo para se referir a pastores evangélicos e, embriagado pela sua própria demagogia, bravateou que resolveria a questão da guerra na Ucrânia numa mesa de bar enchendo a cara. Uma verdadeira postura de estadista, para usar as palavras de uma colega da Globo News. O fato é que o momento é desfavorável aos petistas e à esquerda em geral. Basta analisar a dança das cadeiras parlamentares durante a janela partidária e comparar com o tamanho das bancadas no dia da posse. O PL, legenda que agora abriga o presidente da República, ganhou um reforço de 40 deputados federais, tornando-se a maior bancada da Câmara, com 73 parlamentares. Outras siglas que apoiam a reeleição de Bolsonaro também cresceram. O PP recebeu 12 deputados e o Republicanos outros 15. No total, PL, PP e Republicanos contabilizam 67 novos quadros. Por outro lado, o PT filiou apenas 2 novos parlamentares e a esquerda saiu bem machucada dessa ciranda partidária. O PSB perdeu 7 deputados, o PDT perdeu 8, o PCdoB perdeu 2 e o PSOL perdeu 1. O fracasso da terceira via nas pesquisas também se refletiu no esvaziamento dos partidos de centro. O União Brasil, fruto daquela junção mal arranjada de DEM e PSL, que somavam aí 81 parlamentares no dia da posse, perdeu 34 deputados federais. O Podemos perdeu 3, PSDB e Solidariedade perderam 2 e o Cidadania perdeu 1. Na contramão desse êxodo parlamentar, o MDB ganhou mais um deputado e o PSD, do articulador mor da República, o senhor Gilberto Kassab, ganhou 8. Ainda assim, o saldo é negativo, tanto para a esquerda quanto para o centro. Esses movimentos na Câmara Federal são um indicador do grau de confiança dos políticos nas candidaturas à presidência. E a aposta na reeleição de Bolsonaro saiu prestigiada. Além disso, vamos combinar que muitas vezes o faro aguçado dos políticos para o poder é bem mais confiável do que as pesquisas eleitorais. O fracasso da esquerda nessa ciranda partidária deixou as ratazanas com o pelo eriçado. Mas no próximo bloco eu compartilho com vocês o que realmente acendeu o alerta vermelho no PT. Nós já voltamos.
Boletim Coppola.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.